Rápidos Cast. Agora.
É hoje o primeiro programa pós-pré-release.
Pré-release de quem, rapaz?
E aí, Grilo, tudo bem?
Tudo.
Bem-vindo ao Hack dos Cast, seu podcast brazuca de Magic. Grilo, por que Hack dos Cast?
Porque aqui é BR.
Isso aí, você ouviu o Grilo, nosso co-host, eu sou o MP, co-host também. E hoje a gente vai falar da história de Miragem. Grilo, antes de tudo, como foi o seu pré-release?
Inexistente.
O meu também, aguardando. E pelo jeito não vai ter essa semana também, viu?
É, eu não vi nenhuma novidade, né? Então...
Pois é. Pelo menos já dá pra saber como vai ser o formato quando você sentar lá pra jogar. E de novidade, mais alguma coisa aqui? Feedback, o pessoal tem comentado no Face também, na Liga Magic, como sempre, obrigado. Eu acho que o Tandor comentou alguma coisa sobre nós, sobre a regra de loucura, né? Eu não lembro como nós comentamos no podcast passado, mas loucura é você realmente, né? Qualquer carta com loucura, na hora de descartar, ela vai ser exilada. Depois você decide se vai jogar ou não. Qualquer que seja o caso, ela vai pro cemitério depois.
Deixa eu explicar assim por parte direitinho. Quando uma carta tem loucura, significa, se essa carta for, se você fosse descartar esta carta, ao invés disso, você exila ao invés de colocar no cemitério. Você ainda considera que você descartou a carta, mas ela vai precisar exilar ao invés de ir no cemitério. Quando ela vai pro exílio, aí desencadeia a habilidade de loucura dela. E quando a habilidade de loucura resolver, você pode pagar ela pelo cu de loucura pra aí você conjurar ela do exílio. Se você escolher não pagar o cu de loucura, aí ela vai pro cemitério.
Olha então, só, sensacional
bem
esse
explicadinho.
Grilo. Fantástico, Grilo, nosso consultor.
Eu não sou mais juiz, mas o juiz não saiu de mim.
Muito bem. Falando em quem manja das coisas, sabe tudo, vamos chamar o Teobaldo para passar de fase, então.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui no Rápidos Cast.
Muito bem, muitas notícias essa semana.
Notícias polêmicas.
É isso. Primeira coisa, se você vai jogar o pré-release, tira o cavalinho da chuva, tá? Provavelmente não vai ter esse fim de semana também. Eu falei com um lojista hoje, aqui de São Paulo, ele disse que se tivesse notícia ia sair hoje. E não teve nenhum update na página do Facebook da loja. Então, eu sou pessimista quanto a isso. A boa notícia, Grilo, é que as cartas mesmo pra vender, as cartas de release, enfim, elas passaram na alfândega.
Ah, então a gente pode comprar antes do pré-release.
Você pode comprar, pode draftar, brincar.
Ou seja, o nosso pré-release vai ser um pós-release.
É, exatamente. Assim, o que ficou lá foi qualquer tipo de brinde que tinha junto e os kits do pré-release, né? Que vem com a deck box, o dado e a promo. Isso é meio chato, mas acontece. Aconteceu antes lá no passado, como nós comentamos, e tá acontecendo de novo. Então fique de olho na informação no site ou no Facebook da sua loja, converse com os lojistas.
Já vi loja já dizendo que vai ter torneio de release, né? Porque torneio de release não precisa do kit, então manda ver, né?
Pois é.
Então fiquemos de olho. Falando em olho.
Atualização de banidas e restritas nos formatos da Wizard saiu, como prometido, né? Dessa vez foi mesmo na segunda-feira, no dia 4. E mudanças no Modern primeiro, Grilo. O que aconteceu?
O que aconteceu? Olho de Ugin foi banido! A multidão vai à loucura! Não apenas isso, Ancestral Vision foi desbanido.
Opa!
E Sword of the Meek também foi desbanido.
Sword of the Meek foi desbanido, muito bem. O que você acha dessas alterações, Grilo?
Cara, eu acho totalmente excelente. Finalmente é alguma coisa que eu espero, pelo menos, mexer no Modern de um jeito positivo, né?
Olha, no caso do olho, foi a carta certa pra banir, porque tinha muita gente falando também do
outro
terreno, do Templo Eldrazi, né?
Eu acho que já falei nesse programa que, por mim, baniria o Templo, mas banir o olho de Ugin não é exatamente a escolha errada também, né?
Eles comentaram na nota que, ao fazer isso, eles também prejudicam um pouco pouco o deck Tron, porque o Tron de vez em quando usava o olho de Ugin pra usar como tutor, né? Muita gente esquece que tem uma habilidade.
É, sim, porque assim, chega uma hora que você já tem bastante redundância, né? Então você usa seus mapas, etc, pra pegar o olho de Ugin. Então, eu acho que o principal impacto disso é que a gente vai começar a ver mais a versão azul de Tron, né? Porque ao invés de pegar o olho de Ugin, agora vale mais a pena pegar Ruínas da Academia. Pelo menos a minha opinião, eu nunca joguei de Tron.
Uma outra coisa que eles escreveram na justificativa também é que o olho de Ugin, ele gera mais que duas manas no mesmo turno. E isso é que estava perigando, né? Tava muito apelando dessa maneira. Ele não precisa ser virado para adicionar as manas. Então, é uma redução de custo, não é verdade?
É, exatamente.
Então, se você quiser abusar da mesma forma com o Templo Drazi, você não consegue, tá? Uhum. É possível que o deck continue por aí. Você tem Vesuva para jogar junto com o Templo Drazi. Você tem ainda o arquétipo do Eldrazi que abusa dos processadores, né? Mas não vai ser de nenhuma forma tão explosivo quanto era essa lista que jogou o Modern nos últimos 3 meses, né?
Esperemos que não, né?
E sobre Ancestral Vision?
Ancestral Vision é uma carta que o pessoal já tava pedindo há muito tempo pra ser desbanida. Não uma carta super perigosa, ela é devagar. E não tem nenhuma carta com cascade no Modern que vale a pena jogar só pra dar cascade no Ancestral Vision. A única carta que valeria a pena é Bloodbraid Elf e tá banida ainda, né?
Então, aí a minha pergunta: se você não vai roubar com essa carta, vale a pena colocar ela? Porque é suspender 4, é muito tempo.
Bom, é uma carta pra deck lento, né? Então, vamos esperar pra ver se ela consegue trazer o controle de volta pro Modern, né?
Olha, mas mesmo que não faça nada, não tem, se ela não é tão perigosa, não tinha por que continuar lá na lista de banidas, né?
É, exatamente. Por isso que finalmente resolveram nos banir.
Isso aí. Uma coisa só que eu pensei que dá pra usar com ela é com os Umbrig e os Goblins.
Sim, pode, verdade, bom ponto.
Mas ela tem que estar no cemitério, então de alguma maneira você tem que ter milado ela ou já usado uma vez pra jogar com eles.
Ah, dá pra usar Jace pro Digivir, hein? Pronto.
Também, né? Ela ganha a recapitular, é isso?
Não. Pra colocar ela no cemitério. Você não consegue congelar do cemitério com flashback ou coisa parecida, porque ela não tem.
Ok, que é diferente de custo zero.
É.
Isso. E engraçado é que a volta dela acaba privilegiando certos decks Eldrazi, sabia?
É verdade, né? Porque você vai lá meter um processador e joga um Ancestral Vision no cemitério.
Essas cartas de suspend são processáveis, né?
Uhum. Então não descarta a possibilidade que vai acabar jogando nada Ancestral Vision, tadinho.
Agora o que pode jogar a gente aí no novo deck é a Espada do Humilde, né? O ouvinte que não conhece é uma carta incomum lá de espiral. Visão do futuro, né? É uma carta incomum e que combinada com a Topter Foundry, que é uma outra carta. Topter Foundry é raro, né?
É incomum também.
Mas também incomum. Na prática, como é o seguinte: você junta esses dois artefatos, uma vez que eles estejam na mesa, um na mesa e outro no cemitério, para cada mana que você consegue gerar, você consegue pôr uma ficha 1/1 voar
em jogo. E ganham de vida.
Uma vez que você consegue fazer esse tipo de coisa, se você tem o Time Shift, que é um artefato raro, da época de Mirrodin também, de cicatrizes de Mirrodin.
Time Shift já é de Alara Reunida também.
Ah, veio antes, então.
Sim, é a Lara Reunida.
Se você consegue o Time Shift, você joga turnos infinitos.
É, que Time Shift é um artefato, custa umas 1 preta, e diz, vira e sacrifica 5 artefatos, ganha um turno extra.
Isso, aí você vira o Time Shift e sacrifica 5 fichinhas, joga um turno extra. Nesse turno extra, você compra uma carta a mais, e aí faz mais 5 fichas, e assim vai. Você pode usar esses turnos infinitos para ganhar de diversas maneiras. Uma maneira é usando o Mindslaver, né, que é um artefato que faz você controlar o turno do oponente, e você pode fazer isso de maneira infinita também, controlar todos os turnos do oponente, jogando o Mindslaver com a Ruínas da Academia, né, colocando ele de volta.
Mas aí você não precisa, porque você já tá tendo turno infinito com o Time Sieve, só precisa ter 6 manas, que aí você usa 5 pra gerar os Topters aí pra pagar o Time Sieve e um sobressalente pra ir bater no seu oponente.
Se você chegou na sexta mana, vai. Agora o que o pessoal tá falando é o seguinte: pode surgir aí um deck de Tesserator, o Felipe falou.
Essa é a nova palavra na praça, né?
Tesserator neles, e Tesserator com o Tesserator Agente de Bolas.
Aham. Uhum.
né, que é a Altezeira de 4 manas, é azul e preto. Então, vamos ficar aí no aguardo para ver se conseguem fazer esse deck rodar. Seria um deck meio controle barra combo, né? Azul e preto, talvez com uma terceira cor, se achar necessário, mas baseado em artefatos. E se realmente rodar esse deck, talvez hates de artefatos se tornem mais comuns no formato, o que acaba pisando pra Affinity.
Mais comum já até eu duvido, viu? Porque só da presença de Affinity já tem bastante hate de artefato no formato.
É, se você não prepara o seu sideboard contra artefato, você está jogando errado.
É, isso aí. Porque, no geral, as coisas que pegam Affinity também vão pegar nesse deck, né?
Então... Muito bem. Então, bastante mudança no Modern, agora fica curiosidade pra ver o que acontece. Mas o Modern não foi o único formato a ser mexido. Teve mudança no Vintage também,
viu? Sim, eles restringiram o Lodestone Golem, que é o bicho 4 mana, 5 ou 3, artefato. Mágica que não seja um artefato custa um a mais.
É, Golem de Magnetita. É uma carta de World Wake, né, Despertar do Mundo.
Isso.
Essa carta, ela joga muito porque você pode acelerar ela no primeiro turno a partir de ou Lotus ou do Mishihal Workshop, que é um terreno que gera 3 incolores se você for usar para jogar artefato, né?
É, apenas.
E esse deck mode, nós até falamos de um campeonato vintage no podcast passado, no que veio antes, que tinha umas 4 listas mode no top 8.
Às vezes eu vi umas partidas de vintage, e quando esse deck consegue descer Lodestone Golem, ele quase com certeza já ganhou. É, realmente é bem desequilibrado, e eu acho que faz bastante sentido restringir essa carta, porque assim, você tá restringindo o deck, mas sem fazer ele ficar injogável, né?
Essa restrição teve reações adversas da comunidade. Eu andei escutando umas pessoas que jogam vintage, parece que é o seguinte, é um formato que se ajusta, né, Grilo? Se pensar que é um formato em que Dread sempre está presente, é um formato que você sempre tem que estar pensando que tipo de estratégia o oponente vai, você está se preparando com ela. Então, esses decks que vêm e acabam ficando 40, 50% do metagame, o próprio meta se ajusta para bater neles, né? Agora, tinha gente, inclusive, falando em banir o próprio Mishihal Workshop. Em banir não, nem restringir.
Então, segundo a explicação aqui, é porque eles não queriam extinguir o deck, por isso que não restringiram o próprio Workshop. Bom, mas eu não entendo tanto assim de vintage. Se alguém da plateia aí quiser dar a sua opinião, pode dar. A gente dá os créditos no próximo programa.
Isso aí. Mas esperamos agora que não tenha matado o deck de vez e que o formato fique mais diverso, né? Porque de fato é meio chato um deck que fica descendo coisas que não deixam você jogar suas mágicas. Acaba sendo chato. Bom, também teve mudanças no Commander.
Ah, sim.
No Duel
mudanças
Commander.
Mudanças ótimas.
O que aconteceu?
Inclusive, acho que mudanças com mais impacto do que essas mudanças no Modern, viu? O que aconteceu, bom, o pessoal do comitê falou, assim, se você pegar as estatísticas dos principais torneios de Duel Commander, você vai ver que a maioria dos decks ou tem azul, ou tem verde, ou tem os dois. Então estão sendo duas coisas bem opressivas.
Sim.
Então eles fizeram o seguinte, eles baniram Tassigur, finalmente.
Tassigur está banido como comandante apenas.
Baniram Issan.
Issan, mono verde, está banido como comandante apenas.
E baniram Berço de Geia.
Berço de Geia está banido.
Já acho que tá mais do que na hora, porque você não podia fazer deck verde sem Berço de Geia. E para adicionar insulto à injúria, eles colocaram na watchlist Maraf Animar na 7 de Genara. Assim, apenas abrindo parênteses, watchlist, eles fizeram assim, eles pegaram a lista laranja e a lista vermelha e colocaram no meio. Fundiram elas porque não tinha muito por que deixar separado, né?
Ok, é aquela lista assim, tô de olho em você.
Tô de olho em você. E tiraram um cataclismo da watchlist também.
Ok. Então, olha, Maraf, Animar, Narset e Genara aparecem com bastante frequência. Eu diria que a Genara aparece mais e Genara e Maraf aparecem mais.
Aparecem bastante, principalmente o Maraf, né?
Inclusive são cartas do produto de Commander, que é o Wizard of
Finance. Que coisa, não? Não, a Ginara não é, a Ginara é de...
Ah, é verdade, de é. A última que eu tenho é de Frondovolt, mas o Animar é mais um, né, de produto de Commander. Engraçado como essas cartas tendem a ser apelonas no Dual Commander.
Pois é,
no
né?
X1.
É, eu já vi gente dando chilique porque essas cartas estão na watchlist, e eu pelo menos tenho a dizer, calma, calma, jovem. Não quer dizer que vão ser banidas ainda, né? Quer dizer que estão de olho.
Eu tô surpreso pelo Comandante Mono Verde, viu? Eu sei que o Issan é muito bom, mas ele é frágil, dá trabalho pra fazer ele crescer.
Pessoalmente, quase nunca joguei contra ele, então não sei exatamente como roda. Então não posso dar minha opinião sobre isso. Mas aparentemente tem bastante gente que ficou feliz que ele foi banido, né? Então isso quer dizer alguma coisa.
É, ele tava aparecendo muito. O problema com ele, Grilo, é tutorar. Tutorar em Commander é muito forte.
E a justificativa deles de tirarem Cataclismo da lista da watchlist é bem simples, porque branco não é tão bom assim no Commander.
Tudo bem, tá seguro, vai fazer falta. Tinha muita.
Ah, não vai não.
Tá seguro. Pra quem jogava com ele. Teve mudança no Commander da Wizards?
Não, nem.
Commander multiplayer?
Não teve mudança no Commander multiplayer, e pras quatro pessoas que ainda jogam Tiny Leaders também não teve nenhuma mudança.
Tá bom. Boa. Seguindo aqui então com as notícias, eu descobri um canal interessante esses dias, um canal brasileiro chamado Canal Magic Cast Brasil. É um canal em que eles têm uma série chamada Curiosidades do Magic, e me chamou a atenção, lógico, foi um vídeo sobre criaturas lendárias, né?
Ah, claro.
Em que eles pegam certas curiosidades, por exemplo, o Urza e o Mishra já saíram como carta? Aí falam, ó, vidente cego, era o Urza disfarçado.
Tá? O Mishra saiu em Time Spiral, né?
Isso, eles falam das lendas de conjunção, que é a única edição até hoje que tinha algumas foils com arte alterada e era só a foil. Então é bem interessante, se o ouvinte quiser dar uma olhada lá. Eles têm outros vídeos também, e essa foi a série que chamou a atenção. Um canal novo, pelo que eu vi aqui.
Tá? É só tem Cast 5 Brasil. Vídeos aqui que eu tô vendo. E ele já tem mais inscritos que a gente. Tem 307 inscritos no canal deles, a gente tem 112 no nosso canal, na nossa página do Facebook.
E eles têm. Eles têm 8 meses, né? O primeiro vídeo deles tem 8 meses de idade. Mas eles têm mais que 3, viu, Guido? Eles têm 5, 10, 15, 21, 21. Tudo bem, mas eu gostei do conteúdo. Eles mandam bem também na edição. Enquanto eles falam de uma carta, a carta aparece na tela, né? Agora, falando aqui em especulação, Grilo, isso passou, nós não comentamos isso antes, mas eu achei relevante.
Não, tem certeza? Eu acho que a gente comentou sim.
Não, hein? Pelo que eu lembro, não. Eu tenho péssima memória.
Eu acho que a gente comentou, mas vamos comentar de novo, né?
Falando rapidinho, então, lembra das 6 fichas de pista?
Lembro!
Então, cada uma com uma arte diferente, mas cada uma também tem um flavor text diferente, né? Então, vamos voltar lá pra carta chamada Ugin's Insight. Esqueci o nome da carta em português, mas é uma carta de batalha por Zendikar lá, azul, de 5 manas, da Scry X, e depois compra 3 cartas. No flavor text dessa carta está escrita uma fala do Ugin para o Jace, e numa parte da fala está escrita assim: lembre-se, existiam, eles vieram como 3, estava falando dos 3 titãs Eldrazi, né? Em inglês é but do, o que que ele diz? But do not forget, they came as 3. Se você pegar as pistas uma a cada vez, você vai ver que tem exatamente essas palavras, tá? Em uma das pistas tem a palavra remember, em uma outra pista tem this, né, que é ele depois they came as 3. Então, talvez seja uma dica de que o Enraku está ou passou por Zendikar.
Apesar de que eu já li por aí umas teorias de que quem está em Zendikar, em Estrade é a Marit Lady.
Eu também vi sobre isso.
Seria tão interessante se fosse mesmo.
Mas aí teria que voltar pra Dominário, explicar o que aconteceu e tal. Não sei se vocês querem fazer isso tão cedo, né?
Pois é.
Mas enfim, existe aí uma conspiração, talvez, né? A gente acreditando que isso aí pode ser uma baita coincidência ou pode ser uma dica, né? Um segredinho. E já tem precedente pra isso, porque nos portões de Retorno à Ravnica, você tinha um segredo escondido no flavor text de todos eles, né?
É verdade.
Tinha algumas letrinhas acima da linha. Bom, que mais eu tenho que falar aqui? Sim, os Intropacks de Sombras em Estrade já foram anunciados, as listas estão na Wizards, vou deixar o link aqui também para quem quiser ver.
E é lista de Intropack, né? Então acho que a gente não precisa falar muito.
Sim, as raras, nós já falamos, são raras de limitado apenas, né? Mas se você curte esse tipo de produto, tá lá.
É, pra você que tá começando agora, né, é uma boa.
Grilo, falamos a promo de Friday Night de junho?
Eu acho que sim.
É,
bom. Mas é bom pra garantir, né, a promo de junho vai ser Sylvan's Crying.
Isso, que é a mágica verde lá, o feitiço que você busca um terreno no Grimório e põe na mão. Isso aí joga Vintage e Modern, se eu não me engano, né?
Vintage?
Ah, desculpa, é Legacy e Modern.
Não, acho que não joga Legacy, não.
Não joga Legacy?
Joga Modern, com certeza. Legacy eu já acho que não, viu? Porque, deixa eu ver, que decks ligam tanto assim pra terreno no Legacy? É o Lands e o Mud. O Mud é totalmente incolor, então não tem como castar isso. E o Lands usa Gamble. Então, não, talvez Silver Square não vejo, não.
Ok, seria mais pra Modern.
É.
E Commander? Ah, mas Burst de Jeff foi banido.
Ah, que chato.
Que mais? Um adendo aqui ao programa da semana passada, né? Como ainda nós não tivemos o pré-release, eu gosto de limitado, então comecei a ler mais a respeito, ver o feedback do pessoal sobre o formato, o pessoal que jogou lá nos Estados Unidos, né? Eu queria destacar aqui um par de cartas de cada cor, que você provavelmente vai ver, ou se vier na sua pool, você tem que considerar que a cor tá forte, né? Que tem cartas jogáveis. No caso do branco, tem uma carta chamada Cátaro Destemido. Ela é 2 e uma branca, 3/2. E você pode pagar uma e uma branca, exilar ele do seu cemitério e colocar uma ficha 1 voar. Essa carta é muito forte. Ela é comum. Todas as cartas que eu vou falar aqui são comuns, né? E vai entrar no seu deck. Não importa em qual arquétipo você está no selado, ele vai acabar entrando. Não tem como cortar. O removal branco de destaque na raridade comum é Luz Perfurante, né? Que é uma e uma branca, mágica instantânea, destrói a criatura alvo. Atacante ou bloqueadora com poder menor ou igual a 3. Essa carta é um removal muito forte, é rápido e é barato, né? Você não consigo ver alguém cortando isso do próprio deck.
É, com certeza, né?
No azul foi um pouco difícil pegar uma carta azul de destaque assim, mas tem um espírito muito bom, que é Espírito Ginete da Tempestade, que é 4 mais uma azul, 3/3, lampejo e voa, tá? Carta assim normalmente acaba, nem que seja uma só, né? Não vou dizer que você vai encher o deck dele, mas uma só você acaba jogando, porque ele é eficiente, ele pode entrar pra bloquear alguma coisa, ou quando o oponente não tá esperando, entra no fim do turno do oponente, já entra batendo 3 no seu turno. E o removal azul de destaque é a Paralisia do Sono, 3 e uma azul, encantar criatura, vira a criatura quando isso entra em jogo e todo turno você, e ela não desvira durante a etapa de desvirar do jogador.
É, então é o removal azul, né?
É assim que azul remove, ou isso ou bounce, né, mandando pra mão, que acaba sendo bastante eficiente, né, não dá, e além disso é um encantamento, se for pro cemitério acaba ativando dele. No preto tem uma comum preta muito, muito eficiente, é o Cúmplice do Invocador de Carniçais, é uma e uma preta, 2/2, então duas manas, os dois já passam no teste de vanilla, e você pode pagar 3 e uma preta, exilar ele do seu cemitério e colocar uma ficha de zumbi 2/2. Você só pode ativar essa habilidade se você quando você puder conjurar um feitiço, né? Mas similar à carta branca lá, é muito eficiente, porque duas manas, os dois está ótimo, e quando ele vai pro cemitério ele ainda te dá mais uma carta, que também é 2/2, então tá ótimo, né? E o removal preto que eu tenho pra destacar é Peso Morto. É,
Peso Morto, que já tava na estrada original, né?
Já. Você teve muita criatura perdida pra Peso Morto?
Eu não lembro. Faz muito tempo.
Eu usei bastante e tive muito bicho que morreu pra Peso Morto.
Não duvido, né?
É uma aura, encantamento de uma mana preta, dá -2/-2 pra criatura encantada. Lembrando que você não precisa só jogar isso em bicho com 1 ou 2 de resistência, né? Você pode jogar isso depois do combate, quando seu oponente bloquear a sua 3/3 com a 4/4 dele. Se você realmente quiser trocar 2/1 e tirar 4/4 do campo de batalha, joga o Peso Morto depois do combate, que vai morrer. Além disso, Grilo, é uma carta que é um encantamento, então quando for pro cemitério ajuda a ativar Delírio, tá?
Ah, sim, isso é verdade. É um bom ponto.
Do vermelho tem uma carta interessante pra, na raridade comum, Incendiários de Gastaf, é um lobisomem, né? Ele é 4 e uma vermelha, 5/4. E tem o texto normal de lobisomem lá. Se ninguém jogar nada, ele vira 6/5. Se não me engano, tem atropelar, homem do outro lado. Mas 5/5/4 tá bom, né? E na raridade comum, provavelmente você vai ver bastante deles, tá? Você não vai querer encher o seu deck com ele, mas 1 ou 2 você vai acabar jogando com certeza. E o removal vermelho clássico, básico, lógico, que é 3 manas causa 3, né? Temperamento explosivo. Sim. Custa uma e duas vermelhas pra causar 3 de dano à criatura e jogador alvo. É mágica instantânea. Mas você pode jogar com uma mana vermelha, só com loucura.
É. Que beleza, né?
E é bem eficiente. Essa carta é um reprint lá de Odisseia. Não, de Tormenta.
Não, é Tormenta. É Tormenta.
E se você tiver como ativa a loucura, acaba sendo forte mesmo. É. No verde, por fim, tem uma carta verde comum chamada Mensageiro dos Atalhos. Ele custa 2 e uma verde, 3/2. Quando morre, investiga. É simples.
Sim.
Ou seja, é eficiente.
Tem bom stats, né?
Isso.
E quando morre, ela se substitui.
Isso, ela se paga, né? E é 3 manas, 3/2. Acaba trocando aí com coisas de custo 4, às vezes até 5. E o removal verde, na verdade, é um truque de combate, mas é bem eficiente, é mirar alto. É uma
e
uma
verde. Eu acho que a gente falou dessa carta semana passada.
É uma e uma verde, mas que instantâneo desvira a criatura alvo, ela ganha +2/+2 e alcance até o final do turno.
Que beleza.
Ótimo truque de combate, né? Você vai jogar, se você abrir dois, vai colocar, acabar colocando os dois, a não ser que seu deck esteja muito bom, não consigo ver a gente cortando isso. E, enfim, uma última dica sobre Delirio, eu vi muito pro player aí dizendo, tem criatura branca, por exemplo, aquela 2/2 que ganha voar no Delirio. Então é ótimo, porque no começo do jogo é 2/2 e no late game é 2/2 voar. Gente, Delirio, você só vai ativar se você quiser, se você estiver ativamente tentando ganhar Delirio, tá? É só pensar nos formatos passados, se você tinha de maneira comum no late game, 4 tipos de card, tá? Não é como o Mestre em Magia, que acontece por acidente de você ter ali 2 mágicas, uma mágica e um feitiço, não. Delirio você tem que ativamente perseguir. Eu sei que nessa edição tem mais encantamento que você sacrifica, tem umas criaturas artefato, mas mesmo assim você precisa procurar ativar, senão o fato da carta ter uma habilidade boa no Delirio não pode pesar na tua decisão de incluir aquela cor ou aquela carta no deck, tá? Se você não tiver maneiras seguras de ativar Delirio, então muito cuidado com essa habilidade. Ela acaba sendo boa, pelo que eu estava revendo as cartas, se você tem maneiras de ativar, né? Azul tem bastante, vermelho também tem loot, ela tem um carinha muito bom de loot no vermelho, e você consegue ficar toda hora jogando alguma coisa pro teu cemitério. Se tiver como ativar Delirio nessas cores, você pode recuperar o valor, sim, pelas cartas individuais.
Ah, sim.
Tudo bem, vamos falar de Magic Online, então?
Vamos lá.
Do digital. Eu achei legal uma coisa que aconteceu essa semana, a Grilla Wizards, ela escuta o feedback do jogador.
Ah, sim. Né?
Ela faz o que os jogadores pedem. E o que aconteceu? Eles cagaram no Legendary Cube dessa vez, tá?
O que aconteceu exatamente? Que falaram que o pessoal não gostou mesmo do Legendary Cube,
mas porque comparado com a lista passada, eles fizeram alterações e o formato não rolou.
Ah, sim, ficou muito ruim?
O pessoal não estava se divertindo, não estava conseguindo fazer as coisas que conseguiam fazer das outras vezes, né? Que é aquela... Perdão da palavra, aquela putaria de ficar colocando montando deck de 4 ou 5 cores e só jogando bichão, né? Dessa vez o formato ficou um pouquinho mais travado.
Acabaram piorando o fixing, é isso? Que eu não lembro quais foram as mudanças.
Eu acho que eles mudaram criatura também. Foi uma lista enorme de mudanças. Mas enfim, eles escutaram feedback e falaram o seguinte: olha, vamos voltar pra lista do Legacy Cube, aquela lista de janeiro, tá? A partir de hoje é quarta-feira, 6 de abril. E até 15 de abril essa lista vai rolar, tá? Depois disso o Legacy Cube vai embora, não tem mais Legendary Cube e a gente vai trabalhar pra, na próxima vez, se tiver Legendary Cube, oferecer um Legendary Cube de qualidade. Isso eu achei legal por duas coisas, Grilo. Primeiro que eles escutam feedback da comunidade, tá? Segundo, porque eles estão fazendo uso daquilo que o Magic Digital tem de poder, né? Que é assim, ó, da noite pro dia você alterar um formato inteiro. Isso achei bem legal. Beleza. É vantagem pra quem joga Magic Online.
Sim, com certeza, né? Ficar mais rápido de fazer as coisas mesmo.
Muito bem. O que mais? O que eu coloquei aqui? Você tinha esse...
Você escreveu BR e entra em 13 de abril.
Por que eu escrevi isso?
É porque as banidas restritas vão começar a valer
dia 13. É verdade.
Eu ouvi isso e já comecei na esperança de que eles finalmente vão localizar a loja no Magic Online Brasil, mas não. Porque agora as banidas restritas vão começar a valer.
A partir de 13 de abril as banidas restritas, verdade as banidas e desbanidas do Modern e a mudança do Vintage entram em vigor lá. Se você quiser jogar drafts de flashback desse ano do Modern, a partir de hoje começa Frente Fria. São 3 boosters de Frente Fria. Você jogou o T2 dessa época, Grilo?
Não tava jogando nessa época.
Eu também não, eu ouvi dizer que é divertido.
Eu ia falar que era doido esse standard aí. que era, era deck de Dragonstorm. Era uma beleza.
Mas o draft vai ser só 3 boosters de frente fria, tá? É um formato que vai voltar com custo de manutenção cumulativo, terreno nevado, coisas assim.
Uhum. Tá. É, e eu não sei quantas cheese rares tem no formato, né?
Eu sei que tem Dark Depths.
Dark Depths tá mais de 20 tickets, um pouco mais de 20 tickets, quase 25 tickets no Magic Online, mas não sei se tem mais alguma coisa que a gente chama atenção, né? Que, eu não, que a gente já sabe que Dark Depths e papel foi pouco aberto no papel, mas Magic Online já é mais difícil de dizer, né?
Ah, sim, é verdade.
É que é Dark Depths em 20 e poucos e Counterbalance em segundo com quase 12 tickets. O resto é menos de 5.
Se você abrir Counterbalance, pegue, mas não use no deck, tá bom?
É, preferência.
Que mais? A partir do dia 13 também, não será mais possível ver replays de partidas e torneios que você não jogou.
Tá?
É, porque eles querem minimizar o data mining, né? A mineração de dados. Tinha bot assistindo e gravando tudo para colocar naqueles relatórios e artigos que usam os dados do Magic Online para quebrar um formato, né?
Uhum.
Então isso não vai ser mais possível. Se você não estiver participando do torneio, você não vai poder ver os jogos, e se é a partida que você não participou, você também não vai poder ver o replay, tá? Uhum. A partir do dia 13. É, eles estão então ativamente trabalhando para que o Magic Online seja uma ferramenta de diversão e não só uma ferramenta de busca de informação para que você possa quebrar o formato do Magic de papel.
Sim, achei interessante.
E outra coisa que eles disseram nessa mudança é o seguinte: se você quiser saber como é que está o formato, joga. Uhum. Tá? Vai atrás, joga uns torneios, coloca o teu deck à prova. Não fica só dependendo dos resultados dos outros.
Entendi. Bom, eu não sei se isso é necessariamente bom, né? Vai meio que depender de como é que fica os registros de sites como MTG Top 8 e MTG Goldfish, que falam como tá o formato, né?
É, no fim das contas, de uma forma ou de outra, o meta do papel vai acabar dependendo dos clássicos deck builders, dos resultados dos torneios grandes, né?
Uhum.
Então, tem sempre um delay, tá? Mas dessa vez, quem tiver no Magic Online ativamente jogando vai ter informação com antecedência.
Uhum.
E por fim, Grilo, quem joga Liga lá no Magic Online tem que terminar até o dia 13, até a semana que vem, 13 de abril. Que aí depois vão resetar e começar novas ligas.
Ah, beleza.
Beleza?
Beleza.
Então vamos ver como é que ficou o preço das coisas depois do ban e do desban.
Beleza.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast.
Muito bem, mudança.
Pulando pro Modern.
Eu fui direto no Modern que eu quero saber o que tá acontecendo. Uau! Vamos começar pela carta que subiu um pouquinho aqui, vai. Da semana passada pra cá, Topter Foundry, que é uma carta incomum de Alara Reunida, né? É um artefatinho. Sim. Subiu 1.660%.
Subiu de 50 cents pra,
8,
pra mais de 8 dólares, quase 9 dólares.
Tá em média 8,50. Por quê? Porque ela foi desbanida.
E também porque... Não, porque nunca foi... essa carta não foi
desbanida. Porque o deck dela, né, passou a existir de forma válida.
Passou a existir. E ela também teve pouco reprint, né? Só teve reprint em Commander 2013. Apesar que Sword of the Meek é pior ainda. Porque Sword of the Meek só saiu em Future Sight em nenhum outro lugar.
Nossa. Tá, deixa eu ver aqui. Sword of the Meek não aparece entre as que mais valorizaram no Modern.
Mas eu lembro que ela valorizou bastante de qualquer jeito.
Quanto que tá valendo?
Que está valendo 22 dólares.
Uau, uma incomum de 20 dólares.
Passou de 5 para 22.
Ok. Time Sieve, que é aquele artefato que nós falamos, né? Como que é Time Sieve em português, Gru?
É Peneira do Tempo.
Peneira do Tempo, é raro de Alara Reunida também. Ele valorizou 300% da semana passada para cá, está 12 dólares em média.
Uhum.
E o Tesere, agente de bolas, passou para 45 dólares. Ele valorizou quase 200% da semana passada para cá. Por causa do anúncio, né?
Né? Ancestral Vision também pulou de quase 20 dólares para 44.
Uau!
E cartas menos óbvias, tipo Colonato Celestial, Redlands Academia, Bitter Blossom, Gifts Ungiven, também subiram de preço porque a expectativa é de que controle comece a jogar mais no formato, né? Então essas cartas de mais tipicamente de controle estão aumentando o preço.
Uau, eu tô fazendo uma continha aqui, só pelo Tesere, Topter Foundry e Time Sieve. Deixa eu ver o que mais. A carta que foi desbanida que tá 20, né, Grilo? Sword of the Meek.
Sim.
Deixa eu ver. Em média, você vai gastar 8, 16, 42. Só pra ter um playset dessas 4 cartas, você vai gastar quase R$340.
Vixe.
Desculpa, dólares.
Vixe.
Se fosse reais, tava sussa.
Uhum.
Agora dólares.
Ou seja, uns R$1.000.
É, R$1.300, né? Que por beleza, aí, né? Só pra essas cartas, sendo que duas delas são incomuns, né? E duas são raras. Aí, na verdade, o Tesseri é mítico, né? Aí você tem que se preocupar com a mana base também, com a Soul Incondition, enfim, com o resto do deck, né?
Pois é.
Essas coisas sempre tá arriscado acontecer. Dealer, que é dealer, que tem como segurar essas cartas por meses e até anos, acaba lucrando nessas horas, né? Porque se o deck for jogar mesmo... Quem quiser montar o deck pra jogar o Friday dessa semana, ou o GP que vai ter em duas semanas, vai ter que ir atrás dos caras que estão com essas cartas, que estão segurando dois, três playsets dessas cartas, entende?
Os dealers mais profissionais sabem, tipo, eles foram lá pegando a espada, a Sword of the Meek, porque ele sabia que cedo ou tarde iam ter que desbanir.
Isso. É por isso que você tem que ir atrás de todas as cartas da banlist e ficar guardando elas? Não,
necessariamente, né? Você não pode pegar um monte de Jace Mind Sculptor achando que vai ser desbanido também, né?
Isso. Ou pode, né? Vai saber.
Ou pode.
Não escuta o que o Grilo fala, não. É que ele quer comprar todos, entendeu?
Droga, você estragou meus planos.
Só complementando a informação do Modern aqui, Grilo. Olho de Ugin desvalorizou 15% da semana passada pra cá, né? Claro. Vai entrar mais no mercado porque tem pouca gente, tem muita gente tirando do deck Modern. Se você joga Legacy, uma boa hora pra pegar essa carta, né? Eu tô vendo o
Legacy. Sim, que tá jogando, tá causando ondas no Legacy, né? Então acho que vale a pena pegar.
Você estava esperando pro olho abaixar de preço, essa é a sua oportunidade.
Enfim, não diretamente relacionado a cartas ou banimentos. Tem um artigo da Mythology Goldfish que eu coloquei na nossa página no Facebook falando de tokens não promocionais que podem valer um dinheirinho.
Ah, eu vi isso, adorei esse artigo.
É muito bom, então. Você quer falar dela ou tipo, só põe um link rapidinho, né?
Só falar aqui do primeiro lugar. Essa ficha já passou pela minha mãe, a ficha de elemental da Voz da Ressurgência, lá de Dragon's Maze, né?
Dragon's Maze.
Essa ficha tá mais de $5.
porque ele põe as razões super válidas, né? Primeiro, porque é uma ficha associada a uma mítica, então aparece pouco. É de uma coleção porcaria, porque... Então foi pouco aberto, então tem pouca circulando. E é uma ficha que você quer ter múltiplas, né? Porque Voz de Ressurgência frequentemente faz mais de uma.
Sim, sim. As fichas então, da Wurm Coil Engine também estão. Tem uma de 3, outra de $4.
Apesar de que eu sou fã de quem usa uma carta de Caterpie com uma que tem Lifelink e uma de Widow que tem Death Touch.
Esses eu também respeito, entendeu? É o pessoal criativo, né?
Não, vamos fazer contagem regressiva rapidão, não vamos dá muito detalhe, né? Então as top 10 tokens que estão valendo mais. Então décimo é a ficha de Goblin de Nova Phyrexia. Em nono é a ficha de Vampiro com Voar de Innistrad. O 2-2. Oitavo é a ficha de Soldado de Modern Masters, por alguma razão. Número 7 é a ficha de Inseto 1-1 Voar com Death Touch de M15. Sexto lugar é ficha de Vampiro 1 com Lifelink de Ascensão das Trevas.
Do Sorin.
Quinto lugar
é Elemental 1/1, que é feito pelo Piromântico, né?
É de M14.
Isso. Quarto lugar, Dragão 6/6 Voar, feito pelo Utvara Hellkite. Esse dragão que joga muito em Commander.
Comando multiplayer é uma carta rara mítica de Volta à Ravenica.
Isso, retorna de Volta à Ravenica.
De Volta à Ravenica.
se quem faz os nomes
que eu dizer.
Da sessão da tarde desse nome para as edições de Magic seria de Volta à Ravenica.
Ravenica 3, a missão.
Um Jace muito suspeito. Um Planinauta muito louco. Vamos lá, número 3.
O 13 é a ficha de besta do God Sire de Fragmento de Alara.
Olha,
não sei só. Se, não sei quantas pessoas vão lembrar desse, mas é um bichão 8-8 com vigilância que tem vira e põe uma ficha de besta 8-8, verde, preto, verde, vermelho e branco.
Se eu não me engano, Grilo, essa foi a primeira ficha associada a uma carta mítica, tá? Porque Fragmentos de Alara foi a primeira edição a sair cartas míticas.
Faz sentido, sim.
Então tinha... eu acho que essa foi a primeira, ou uma das primeiras, né? Se tinha alguma outra mítica que fazia.
Bom, enfim. E aí, segundo lugar, as fichas de Vorm. E primeiro lugar, a ficha de Elemental da Voz da Ressurgência.
Olha só, todas as que você falou aqui, né, valem dinheiro, né? A que vale menos, que é aquela de Goblin, vale 2 dólares, tá? Mas é interessante, né? Tem mercado pra ficha. Então não jogue fora, guarde. Use no seu cubo, dê pra amiguinho, dê como prêmio, sei lá.
É isso aí.
Bom, vamos voltar pro tipo 2?
Vamos
só lá. Olhando aqui da semana passada pra cá, Grilo, se você aí jogou o pré-release de Magic Origins e tem uma mítica chamada Arcanjo dos Dízimos guardada, cuidado que ele valorizou 200% da última semana pra cá, tá?
Tá valendo 20 dólares.
20 dólares.
É porque, pelo jeito, tá tendo especulação de que vai jogar deck de humanos, algum deck White Wing aí.
Isso, tanto
tá
que é antigo.
Tá.
Bom, não vou falar das cartas de sombras porque ninguém abriu elas aqui no Brasil ainda. Vou falar o que desvalorizou. Jace desvalorizou 2%.
Nem vale mais a pena falar do Jace, vai. Vamos ver, o Lamog desvalorizou um pouquinho.
Tá bom, tá 18 dólares. Só uma coisa, eu acho estranho o Jace desvalorizar dois, nem que seja 2%, porque...
É um preço oscilante, sabe? Vai subindo, subindo, subindo de preço, aí as pessoas não vão querer comprar, então vai abaixando um pouquinho, agora eu acho que vale a pena comprar e vai sobe de novo. Tá meio que nessa, sabe?
Qualquer looter com loucura no formato fica perigo. Mas enfim, tem muitas cartas brancas aqui de sombras de valorizando.
Desculpa te cortar.
Oi.
Eu não acho que o fato de ter loucura é uma coisa que vai valorizar o Jace, porque ele já tava jogando pra caramba antes, e não vai ser loucura que vai fazer ele jogar ainda mais, sabe? Porque daqui a azul já usa 4 dele, então não vai ser assim, coisa do tipo, agora vai ter loucura, vou usar mais ainda, sabe?
É que alguns arquétipos são inviáveis com a saída de duas edições do tipo 2.
Sim.
Então, pra ele continuar, ele precisa interagir muito bem com as cartas que estão entrando. E como ele interage bem com o Oculo e Delírio, então acho que faz sentido ele continuar sendo mais tempo do formato.
Mas assim, no preço que ele tá, não tem como subir mais, sabe?
Pelo menos eu acho. Compre, quando o Guido fala isso, compre o Jace.
Cara, eu duvido que alguém vai querer comprar. Assim, eu não comprei ele pelo preço que ele tá agora, que é mais de 85 dólares. Se subir ainda mais.
Comprar ele agora é perigoso também, porque vai ficar o quê? Seis meses só no formato? Vai ter investimento. Tudo bem que joga outros formatos, né? Legacy e Modern também, mas é muito caro. Tá muito caro jogar tipo 2, né? Bom, sim. Enfim, tem cartas brancas aqui subindo, inclusive aquela antífona nova, que seria Book Hair, né? A antífona branca de sombras, quase 4 dólares em média, cresceu 200%.
A especulação é de que a vigilância é um grande diferencial, né?
Nós não vimos nenhum deck ainda, mas o pessoal tá cozinhando o deck, então quando eles fazem isso, conforme sai um artigo ou outro, a procura aumenta ou diminui, essas cartas variam bastante.
Eu duvido que vá jogar mesmo, né? Porque eu tipo de carta que não faz nada sozinha, né? Então...
Aí também não tem muito o que falar aqui, porque o jogador brasileiro, o nosso ouvinte, não pode ir atrás dessas cartas em português ou com o lojista dele agora e especular, né? Porque não tem carta por enquanto. Bom, se você quiser saber quanto Visão Ancestral valorizou, tá mais de 100%, tá? Da semana passada pra cá.
Beleza.
40 dólares. Nossa, cara, 40 dólares.
Ainda bem que eu já tenho o meu.
As suas ou a sua?
A minha.
Pra comando.
A minha única pra comando, não sei se.
Muito bem. Tá bom, vamos então passar de fase. Vem, Teobaldo.
Vamos lá.
E agora vamos ver quem chutou o Budas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Bom, essa semana não teve torneio grande, né? Teve pré-release no mundo inteiro, menos no Brasil. Eu vi que algumas lojas tiveram circuito Liga Magic, mas eu quero aproveitar essa semana, Guido, se você não vê problema, pra falar de formatos que a gente quase nunca tem chance de falar. De Pauper e Commander.
Beleza.
Vamos lá? Tá bom. Vamos Pauper, lá. Então. Teve um torneio Pauper na China aqui, que no site MTG Top 8 disponibilizou pra gente. Um torneio com 36 jogadores que aconteceu lá no dia 28 de fevereiro. Tá. Vamos dar uma olhada aqui, top 8. Primeiro lugar, o B. Delver.
Sim, sim.
Delver sempre aparecendo. Deck azul é chato, né?
Sim. É, esse é o deck controle padrão do Pauper, né? O B controle.
Inclusive, eu montei um deck Pauper essa semana, te falei?
Não, falou não.
É, eu montei, custou 30 centavos no Magic.
Que beleza,
Foi da minha cabeça mesmo, eu falei, quer saber? Quero montar um deck de aliados, Boros aliados.
Vixe.
Aí comprei todos os aliados que podia e que estavam baratos também. Eu não uso raio porque é muito caro.
Sério?
Eu uso Burst Lightning, uhum. Que é melhor que raio se você tiver 5 mana sobrando.
É, mas aí, né?
Mas enfim, eu já enfrentei esse deck aqui, esse UB Delver, tá?
Ganhou?
Não. É difícil, eu ganho quando eu jogo Ato de Traição no side, porque ele usa Grumag Angler, né? Que é basicamente uma mana 5-5, o bicho preto em Delver. É difícil os aliados pequenininhos passarem por esse bicho.
Grumag Angler é máquina no Pauper.
É, e eles têm uns removals instantâneos também, impressionante como Disfigure é muito eficiente como removal. Uma mana -2/-2, mas como mágica instantânea acaba sendo muito bom, né?
Inclusive, eu tô bem impressionado que ele não usa Mystical Teachings nesse deck. Eu acho que tem a versão que usa e a versão que não usa.
É, ele tá usando conhecimento acumulado. Nossa, essa carta é antiga.
E no Magic Online é super cara essa carta.
Ah, é?
É.
Deixa eu ver aqui. É, mais de um. Nossa, 1.3 tick.
Pois é.
Rapaz, pra uma comum. Bom, vamos ver. Segundo lugar desse torneio foi Jeskai Metalcraft. Metalcraft é uma palavra que é novidade pra mim aqui no Pauper. Eu não enfrentei esse deck. O que eu tô vendo aqui de criatura? Drifter.
Tô vendo que é uma variação do deck de Kuldotha Rebirth.
Ok. Glinthawk, que é uma mana 2/2 voa, branco. E você tem que sacrificar ele quando você joga ele. A não ser que você retorne um artefato pra sua mão.
Uhum.
E ele comba com o que? Tem artefatinhos aqui. Que... Ah, tem um artefato.
Sim. A estratégia toda desse deck é de você abusar desses artefatos. Que quando entra, você compra
uma carta. E de removal tem Oblivion Ring e Jornada a Lugar Nenhum. Tem Bolt também. É, esse cara aqui tá esbanjando, pô. Tem raio? Não dá. Terceiro lugar, Affinity. Affinity é um arquétipo que de vez em quando aparece, né? Esse é Affinity de verdade e merece o nome de Affinity, porque usa cartas com essa mecânica. Não é que nem aquela falsidade do Modern.
Você não vai deixar isso embora, né?
Não, Mecanoid já. Só uma coisa, esse deck aqui usa um bicho que é 2/-2/2 e no Metalcraft fica 4/4. É.
Esse é...
Carapace.
Esse é o pão com manteiga do deck.
É. Em quarto lugar também, Jeskai Metalcraft, né? O mesmo deck. Em quinto e sexto lugares, Burn. Só que são decks bem diferentes, olha só. O quinto lugar usa Goblin Fireslinger, que é uma mana 1, vira dar 1 de dano no jogador. Keldon Marauders, todo mundo sabe o que faz. E o Spark Elemental, também é uma mana, uma mini esfera de raios, né? De criatura, o sexto lugar só usa Keldon Marauders. Ou seja, o sexto de fato é Burn. Ele tá dependendo muito de Burn. E tem vários raios aqui, né? O pseudo raio. Uma mana da 3, duas manas da 3, coisas assim.
Uhum.
É, eu enfrentei um deck desse com meu deckzinho de aliados, Grilo, e venci.
Você tava usando o círculo de proteção vermelho no site?
Não, eu consegui vencer mesmo na raça. Porque eu uso força bruta, que é o crescimento desenfreado do vermelho.
O vermelho, sim.
E aí acabo tirando os burns do oponente, né? Eu pego ele de surpresa. Engraçado que esse deck, essa lista aqui, usa 4 Needle Drop.
Needle Drop, o pessoal usa direto Needle Drop, cara.
Porque ela se paga, né? Você compra uma carta. É uma mana causando de dano em qualquer alvo e se paga. Meu oponente acabou usando Needle Drop nele mesmo pra poder encontrar uma resposta pras minhas criaturas. Achei isso engraçado.
Às vezes é necessário mesmo.
E aquele deck que ficou em primeiro lugar, o UB Delver, acaba aparecendo aqui também nas duas últimas posições. É impressionante como o meta tá cheio de deck azul no Magic Online, Grilo. Cheio. É muito chato ficar enfrentando o mesmo arquétipo.
Aí olha que quando eu tinha no Vinho de Fadas era pior, hein?
Putz, é mesmo, nem fala. Mas eu não desisto logo de cara quando eu vejo um deck azul, não. Se eu vejo que ele é controle e tal, o que eu faço é conceder a partida inteira, sabe? Às vezes nem tô a fim de ir pro jogo 2, porque é chato mesmo. Pro meu oponente pode não ser repetitivo, mas pra mim é porque os dois que vieram antes dele também foram o mesmo deck, sabe? Então o azul tá muito chato no Pauper. Agora, Commander, é contigo. Tem um torneio aqui que aconteceu no dia 2 de abril, bem recente. Foi esse fim de semana. Teve 56 jogadores.
Em qual o nome do lugar que aconteceu?
Eu não vou cair nessa, não, olha. É no leste europeu, pelo nome do
Tokyo. Krader Kralov. Vlada Kralov.
É, Skravuska. Pronto.
Skravuska. Sabe que Skravuska nem é uma palavra de verdade, né? Eles inventaram uma palavra que só ressoasse o mais russo possível.
Ah, é, só existe no comercial da NET.
É.
Aliás, Hack dos Cast é um oferecimento da NET, a melhor TV do Brasil.
A internet. Ah, também tem aquela. Também tem aquela copinha de sorvete. Ai, que é o nome que é. Que o nome, é um nome que parece holandês, mas. Ou dinamarquês, mas.
Agendas.
Isso, não é uma palavra de verdade.
Ah, não? Ah, é nome, não. Né? É nome do.
Não, é uma coisa que ele simplesmente inventou. Ele pensou, ah, qual é a palavra que mais parece dinamarquesa possível? Inventou, não significa nada.
Tá bom. Se fosse inventar alguma coisa que seria bem brasileira, seria Rue.
Rue. Ah, mas ficaria muito óbvio.
É comprar.
Hradec Králové é uma cidade da República Tcheca.
Ah!
Porque não podia ser em Praga? Praga eu consigo falar.
Você usou a mágica do Google.
Sim, claro.
Muito bom. Tá bom, foi então lá na República Tcheca. E os tchecos gostam de Commander pelo jeito, né? 56 jogadores nesse fim de semana. E por incrível que pareça, alguns Commanders banidos no Duo Commander estão presentes aqui no top 8. E outros que estão na lista de espera, digamos assim, né? Na watchlist também apareceram aqui.
Ah, sim.
Então fala aí, Grilo. Tá. Primeiro lugar, quem foi?
Tá, primeiro lugar é Animar.
Que tá na watchlist.
E com certeza. Animar é a versão como. Pra ver se é Animar versão como, é só ver se tem Ancestor Statue. Se tiver, é versão como.
Que se tem o quê?
É Ancestor Statue.
Esse
ancestral, acho.
Esse tem.
Que é 4 manas, 3, 4. O criador artefato, quando entra em jogo, devolve uma permanente que não se detém no
processo. Ele fica voltando isso. Entrando e voltando.
Se seu animal já tiver, sei lá, 2 ou 3 marcadores, aí você já consegue descendo e fazer infinito.
Isso, Eu morri pra esse combo no Magic Online.
É a única razão das pessoas saberem que essa carta existe. Né? Segundo lugar foi Titânia, que provavelmente vai entrar no lugar do Yzanos Dex Mono Verde agora.
Titânia, Protetora de Argoth, é uma lenda de 5 manas que saiu no produto de Commander, no último deles, né?
Antes do último.
É qual?
O último foi o Duas Cores, aí antes dele que foi os Monocolors.
Ah, ok. E olha só, eu gosto de quem consegue fazer esse deck rodar, né? Porque parece uma coisa difícil você ficar jogando o terreno pro seu cemitério, mas ele consegue fazer muito bem. Eu só não sei o quão bom vai continuar esse deck agora que Berço de Gea tá banido.
Bom, também não sei.
Vamos lá.
Pelo jeito é uma carta importante mesmo, né? Então.
E vamos lá, terceiro lugar.
Genara.
Genara aparecendo como sempre, hein?
Uhum.
Ela foi banida ou tá na watchlist?
Não, tá na watchlist.
Ah, ok. O que mais?
Permispeaker Zegana. Essa é uma que eu não via faz tempo.
Do que se trata esse deck aí? É combo ou.
Boa pergunta, não sei.
Dá uma olhada aí, vamos ver. Tantaran, tarotaratã.
É um combo. Não é combo. É mid-range, control, agro.
Tem que ter algum elemento de control mesmo, né? Zegana é 6 manas e você precisa de um bichão quando você.
Tem controle. Tem os counter spells aqui e tal. Tem rotação de cultura, então os Gaios Cradle, claro.
Mais um deck verde e azul. Engraçado, né, Grilo? Verde e azul sempre aparecendo nesses top 8, né?
Você vê, até agora, todas as que a gente falou, ou tem verde, ou tem azul, tem os
dois.
Agora temos outra lista com azul, o grande árbitro Agostinho. Agostinho sendo Agostinho.
Controlando tudo, deixando as coisas custarem mais caro, né?
Uhum.
Ele usa Ancestral Vision aqui no main deck, olha só. Tem vários counter spells também, tem Jace Prodígio Divine, tem Glen Elendra Archmage, é o deck de controle que a gente conhece.
Uhum. É a peste mesmo.
Ah, Maraf.
É o próximo, Maraf.
Maraf em sexto lugar. Maraf foi pra lista também ou foi...
Foi pra Watchlist.
Foi pra Watchlist, ok.
Maraf é tipo o principal deck agro que tá jogando.
Esse é um deck agro mesmo ou ele acaba usando algum combo tipo do...
É agro, mas tem um combo.
Kikijik ou o bicho lá...
Kikijik com Restoration Angel e Zealous
Consequence. Isso aí, ok.
Deixa eu ver, tem Spirit Twin também.
Ok, agro barra combo. Ah, e quem tá em sétimo?
Widwen, que é outro deck azul.
Chama ela de Widwen.
Widwen, sei lá, tem que ver como é Widwen. A pronúncia de Lauren, essas coisas.
É aquela 4 mana 3-3, voa e lampejo. Preta.
Lampejo e uma preta paga um de vida pra devolver pra mão.
É preta e azul. E o deck dela acaba dependendo dela pra vencer, né? 21
de dano. É um deck bem controlzão, assim.
Que é
um deck draw goal, né? Que você nunca vai fazer nada no seu turno. Você só controla e quando você tiver uma abertura, você faz ela no passe e começa a bater com ela. E aí você vai batendo lentamente com ela, menos que você compre o Runeterra Spike, aí vai um pouquinho mais rápido.
Esses decks capitalizam em cima da vantagem de carta deles, né? Uhum. Ele tá sempre trocando por um e de vez em quando ainda colocando alguma coisa em jogo, ou comprando duas ou mais cartas. Uhum. Tem Confidente Sombrio aqui, ó, o Bob aparecendo. Que beleza. Ele não tem medo de tomar dano, não. Todo deck tem uma curva baixa, né? Eu acho que o mais alto que eu achei aqui foi Força de Vontade. Uhum. Será que tem alguma coisa mais cara?
Deixa eu ver. Não,
acho que não. Só Força de Vontade, 5 manos é o que é mais...
Não, tem Dig Through Time.
Ah, tem Dig. Pode tomar 8.
Tem Treasure Cruise também, mas aí já...
Mas tem 40. E o David Brinick, que saiu...
Na verdade, tem 30, mas beleza.
É verdade. É o David Brinick, que foi o oitavo lugar, vai ter que arrumar um novo deck pra jogar, porque ele chegou em oitavo aqui com o Issan.
Uhum, tadinho,
não vai dar não. O Issan, aquele deck Elf Ball, né, que nós comentamos, tá cheio de elfo aqui, e tem o Behemoth lá, o Crater Hoof. Uhum. E é o deck que foi banido, né? Tem Berço de Gea também, né? Acabaram com esse deck, né?
Pode ver, todas as listas com verde usam o Berço de Gea.
Deixa eu ver se o Marafi usa. Usa.
O Marafi, claro que usa, porque não usaria.
Caramba.
Tá doido, cara?
Zegana usa.
Eu já vi todos que estão nessa lista usam o Berço de Gea.
Gente, vai ter muito Berço de Gea voltando pro mercado, então. Ou será que o pessoal que tem guarda pra usar no Commander Multiplayer?
Putz, eu não sei, cara. Eu guardaria se eu... Porque...
É uma boa pergunta, né,
Guilherme? É, porque ainda joga bastante no Legacy.
Eu guardaria pra sempre, porque é uma carta que tá na Reserve List, né, você não
e,
vai...
E é uma lenda.
É uma lenda, você vai... Se usar, vai ser... Não vai ser relançada de jeito nenhum, né? Uhum. E ela tem potencial pra jogar Legacy, não sei se Vintage, mas Legacy ela joga. Uhum. Deixa eu ver o que aconteceu a partir do banimento recentemente com o Berço. Nada. O Berço não mudou de preço. Ele tá o mesmo que custava antes. Absurdo, $190 em média.
Vixe.
Pois é, gente. Tá difícil. Mas vamos lá. Vamos falar da história, então?
Vamos lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Obrigado, Teobaldo, nosso Planinautinha vermelho. Vamos falar de Planinautas, então. Numa época em que eles estavam destruindo Dominaria, né?
Bom, a história de hoje é de Miragem, né? Que vai ser... Não vai ser o bloco inteiro de Miragem, vai ser só Miragem e Visões, porque a terceira expansão do bloco de Miragem foi Weatherlight, e Weatherlight não tem nada a ver com essa história.
Isso. Só lembrando, Miragem foi o segundo bloco feito com expansões, né? O primeiro foi o bloco de Era Glacial. É um bloco da maneira clássica, ou seja, tem uma expansão grande, que foi Miragem, tem duas pequenas, Alísios e Visões. Né? O símbolo de Miragem é uma palmeira, o símbolo de Visões é um V, e o símbolo de Alísios é um livrinho.
É o Tomo Tran.
O que eu sempre achei estranho, sempre me confundiu, porque Alísios, eu lembro de Ventos Alísios. Uhum. E o livrinho, a única coisa que tem alguma coisa a ver é que o livro estava aberto no símbolo. Então se falar, bateu os Ventos Alísios e abriram o livro. É idiota, mas é a maneira como eu lembro.
Caraca.
Porque chega uma hora que é muito símbolo pra você associar as edições, né? Então, se não é tão claro, por exemplo, V de Visões tá ótimo, se associa. Agora, um livro, a Alísios...
aí já é complicado.
Tem que ter algum mnemônico. Mas, enfim, o bloco foi lançado na temporada de 96-97, o Magic ainda era muito jovem, né? Talvez alguns de nossos ouvintes aí estivessem em momento de concepção, ou nem isso ainda, né? Uma curiosidade, Guilherme, foi o primeiro bloco desenvolvido para se jogar selado. Antes disso, eles não pensavam nisso. Aliás, eu estou me baseando nos artigos né, do Arconte, na Liga Magic. Ele se diz o Lore Walker, né? E eu apoio ele. Ele sempre posta coisas de lore lá na Liga Magic. Artigos muito bem escritos com imagem.
Beleza, então.
Ele é o Lore Walker. Bom, e enfim, não somente questão de jogabilidade, mas também questão de lore, né? Foi o primeiro bloco desenvolvido pra selado, porque eles conseguiram trabalhar o enredo nas três. Embora, como você tenha falado, o Alísio já é um pouquinho mais diferente, né? Segue uma outra linha. Bom, a história acontece em Dominaria.
Antes de mais nada, vamos pôr os panos limpos aqui. História de Miragem não teve livro e não teve quadrinho, pelo menos não que a gente saiba. Toda essa história, toda a história que a gente vai contar aqui, eu tirei de um site que é bem óbvio que é do comecinho dos anos 2000. Eu acho que é a história inteira aqui, né? Mais ou menos oficial da Wizards, só que eu não tenho certeza se é só isso mesmo, se tem algum outro lugar. Então vocês vão perdoar a gente, mas a gente não achou. E essa história de miragem, a parte de visões, eu só achei uma versão super condensada na wiki da Salvation, porque o link oficial da Wizards está fora do ar.
Tem muito material da Wizards que tá fora do ar, que pertence ao site antigo e eles não atualizaram.
Então a gente vai tentar dar o nosso melhor, né? Se alguém souber de algum jeito fantástico, que eu gostaria de saber como souber mais a fundo da história, pode falar com a gente, apesar de que, pelo que eu li, a história é bem xoxa mesmo, é apenas a história de uma grande guerra.
Sim, e no que diz respeito a repercussões e a coisas que vão fazer diferença lá atrás, estamos cobertos, né? Isso nós prestamos atenção. Mas vamos falar primeiro onde acontece a história, então?
Então vamos para o prólogo.
Isso, lá em Dominária, lembra de Dominária? Que tem um continente chamado Teresíri? Isso.
Então, mas não é nesse continente.
Não, é em outro continente, chamado Jamura.
Ou Jamurá.
Ou Jamurá.
Que tem dois As.
Ou Jamurri. Jamurá com dois As, né? Os nomes aqui são esquisitos porque a coleção foi baseada em histórias e nomes africanos.
Vocês vão perdoar a gente se a gente pegar nome errado, porque são todos nomes complicados, difíceis de lembrar.
Enquanto você está com vikings nórdicos lá em era glacial, né? Os keldonianos, aqui você está lá na África, com tribos, e tá fazendo um baita calor, tanto que o nome da edição é Miragem, né? Ele diz que tá um deserto e tá calor. Bom, nesse continente de Jamurá, ele tá... fala da divisão aqui dos países, Guilherme?
Tecnicamente, deixa eu ver, que lá tinha o reino de Zalfir, né? Que é o reino mais antigo de todos. Pelo menos segundo a história aqui, é o mais antigo da história de Dominária mesmo, né? Que é que fica no noroeste de Jamurá.
Isso, imagina assim, Jamurá é a Península Ibérica, tá? Onde fica Portugal e Espanha. Zalfir fica ali no lado oeste, onde seria Portugal, tá? Tem uma outra nação chamada Sukata.
Sukata,
Que fica no norte.
S-U-Q, apóstrofe A-T-A.
Isso, Sukata, que fica mais no norte. E lá mais pro sul fica Femehef.
Femehef, que foi um país que nasceu de Zalfir, né? Foi uma secção de Zalfir.
Isso, então são três países distintos e localizados em regiões mais extremas desse continente de Jamurra, né?
E eles estão separados, meio que separados do resto do continente por um deserto, um grande deserto.
Isso, mas todos eles têm conexão um com o outro, tá? Então se você é de Femehef, você consegue ir pro norte e encontrar alguém de Sukata. Ou se você é de Sukata, consegue ir pro oeste e encontrar alguém de Zalfir, enfim. Todos se conversam, então se tiver alguma treta, dá pra invadir um outro de boa.
Enfim, então, como eu falei, Zafir é a civilização mais antiga e dominária. Foi, até onde se tem nota, foi a primeira que dominou as cinco cores de mágica de todo mundo. E por ter seu clima fértil e gerações de líderes sábios, muitos deles aconselhados por nada mais nada menos que Teferi, Zafir dominou Jamurá por gerações. Na era glacial, enquanto tava todo mundo lá na pior das piores, tendo que lidar com um monte de babaca querendo que a era glacial não acabasse, Zalfir ficou de boa na lagoa porque eles, como eles eram manjadores, eles estavam com proteção mágica. Então não teve Idade das Trevas, e ela também ficou completamente tocada pela Guerra dos Irmãos, que foi lá a guerra entre Mishra e Urza.
Ok.
Teferi, como gostava muito do lugar, ajudou a deixar o lugar em ordem por séculos, né? Lembrando que naquela época Planeswalkers eram praticamente imortais, então eles viviam por milênios. Mas ele, sendo Planeswalker, chegou: eu não posso ficar aqui pra sempre, eu sou um Planeswalker, meu lugar é lá fora em outros planos, viajando, etc, etc. Sabe, aquele papinho de princesa, eu não posso ficar entre quatro paredes pra sempre.
Sim, Planinautas adoram Planinautar.
É por isso que eles são Planinautas, né?
Planeswaltas.
Planeswaltas.
Trava-língua, hein?
Bom, então ele foi lá e formou cinco guildas. É isso aí, porque as 10 guildas de Ravnica já não são o suficiente para se lembrar.
E aqui o ouvinte que já jogou nessa época, ou que já pegou cartas assim, vai reconhecer tanto os nomes como os nomes dessas guildas. Elas são Guilda Agrícola, Guilda das Sombras, Guilda Modeladora, Guilda Cívica e Guilda Armeira.
É, e cada uma é de uma cor, né? Então, Guilda Cívica, por exemplo, é branco e é meio que a polícia, né? Eles colocam ordem nas coisas, eles são sistema judicial e tal. A Guilda das Sombras é o preto, eles basicamente são serviço funerário, que eles cuidam dos mortos, etc. E por aí vai.
É, eu ia fazer essa pergunta pro Teobaldo. Teobaldo, qual cor você acha que é a Guilda das Sombras?
Qual será, né?
Qual será, né? A Guilda
É
Agrícola.
branco, claro, porque em Tempest todas as criaturas brancas, a maioria das criaturas brancas tinham sombra.
Nessa época eu lembro também que tinha uma série de cartas que faziam menção a uma tal de canção do dia e da noite, é isso? É canção do amor do dia e da noite. Lembra disso, Grilo?
Não, senhor.
É canção do amor do dia e da noite. Tá, por exemplo, nos Piratas de Kukemsa, né? É, na época de Miragem e Visões. E assim, você só encontrava trechos dessa canção. Era muito esquisito. Você não entendia o que estava acontecendo. Depois eu fui ver, no artigo do Arconte, ele diz: tem 17 cartas do bloco com esse flavor, tá? Cada flavor é uma frase ou duas dessa canção de amor do dia e da noite. Se você juntar todos os flavors, dá um poema. E de fato é um poema mesmo. Foi um poema escrito por uma pessoa chamada Jane Scott, que foi um antigo editor da Wizards e também escrevia artigos para a revista The Duelist.
Ah, legal.
É,
Não
então ele
sabia dessa.
colocava essas coisas nas cartas. Legal, né? Mas vamos
Bom,
lá.
enfim. Bom, então eles criam lá cinco guildas, referir, olha e fala: bom, não vai acontecer nada de errado enquanto eu estiver fora, né? Então ele vai lá e se manda. É lógico que dá alguma coisa de errado. Que a igreja local começa a denunciar a Guilda das Sombras, porque a Guilda das Sombras tá lá cuidando, tem todo o controle sobre cadáveres e as antigas criptas, né? Então fica aquele esquema de, ah, não, eles estão fazendo necromancia e tal, né? Então começa. Então a igreja denuncia, né? Então leva a treta lá pra capital de desafio, que é Kipamu.
Que pamu.
Eles falam, velho, assim, com essa Guilda das Sombras não dá, a gente tá caindo fora desse reino de desafio, né? É o rei que não queria treta, né? Ele chegou, tá, então eu vou te dar a cidade de Tulumai e Nyombai, e vocês fazem o que vocês quiserem. Então os líderes espirituais vão lá e formam a nova igreja-estado Fimeref, que é meio que um estado papal, sabe?
É, Fimeref é
Então, um
muito
grande.
ligada com fé, né? Tanto que começa assim o nome.
Inclusive, Fimeref significa julgamento em zalfirino,
Olha só.
zalfirano, sei lá.
Então, Fimeref das Três Nações é aquela ligada à fé, né? Sucata, você ainda vai chegar na formação, né?
Não, não falou como forma sucata. Cara, eu juro pra você, eu espero que não seja tipo a história inteira escrita só nesse site, porque tá meio mal escrito, sabe? Eles falam direitinho como Fimeref surgiu, mas sucata meio que cai do céu, sabe? De repente tá sucata ali.
É, eu lembro que cada uma dessas nações tinha um alinhamento, né? Enquanto Fëmerhef era como se fosse Orzhov, muito ligada à fé, Sukkata é mais ligada a cavaleiros e à guerra. E
É,
Zelfir,
tá mais Boros, né?
Zelfir seria magia, né? Mais
É,
mana
então
azul.
seria mais por azul, é.
Isso.
Então, acho que não tá muito longe disso mesmo. Então vai, os caras vão lá fazer Fëmerhef, que vira uma teocracia, né? E lá em Fëmerhef, em algumas expedições, eles acham ouro. E lá, lógico que quando o assunto é grana, há de ter tretas.
Sim, invejoso.
Então, mas mano, chega, os Zafir fica de olho assim, chega os caras de FNF, vamos dividir, vai, vamos dividir. Que é isso que a versão dominária de Jesus ensinou, né?
Tá bom. É lógico que não dá certo, né?
Bom, mas a gente ainda não chega lá ainda. Então, enquanto isso, os Impérios Sukatano, que são dos descendentes dos habitantes de Rabia, que é, você lembra de Rabia?
Rabiá
Rabia.
e Arabian Nights, não é?
É, de Arabian Nights.
Olha só, tô bem.
Esse é o único background que a gente tem de Sukata. Tipo, ah, não, foram os caras de Rabia que fizeram, pronto.
É, como eles chegaram lá, por que que eles estão lá, nós não sabemos.
Não sabemos. Bom, eles chegam e falam: ô, tá tendo ouro lá embaixo? E, putz, é uma nação teocrática, então quer dizer que o exército deles deve ser uma bosta. Bom, mas o problema é que meio que tem Zalfir no caminho, né? Então eles começam a anexar regiões ao norte de Zalfir. Então eles vão indo em direção ao sul. E, na medida que eles vão fazendo isso, eles vão encontrando assentamentos de anões nas montanhas. Os anões que não querem nada de treta, eles vão fugindo pro sul e vão acabar em Fimeref, onde eles são super aceitos, já que...
Eles são comerciantes.
Se tem uma coisa que anões sabem fazer, é minerar ouro.
Ah, é. É verdade. Anões são bons mineiros e bons comerciantes.
São bons mineiros. Eles fazem bom queijo.
Acabamos de perder todos os ouvintes mineiros.
Bom, enfim. Mas então, na medida que os anões ajudam lá na mineração de ouro, os nobres Zalfir estão olhando assim, pô, mas de onde que tá vindo esse boom de produção de ouro em Fimeref? Porque eles não sabiam que tinham ido anões pra lá, né? Eles chegam lá e falam, velho, que zoeira é essa? Estão escondendo ouro da gente? Aí então eles começam lá a pressionar o rei, vamos tretar com o Fimeref, pegar a mina só pra gente pra mostrar quem é que manda, né? E o rei tá meio que naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Claro. Porque já tendo que lidar com a treta lá de sucata, né? Ah. Então, bom, no meio dessa treta, Teferi volta e vê que as coisas não estão como ele tinha deixado, né? Ele vê que tá a maior zoeira, Zalfir foi dividido em dois.
É verdade.
Então,
Desde que ele tinha saído, Zalfir foi dividido em duas nações, né?
Mas ele chega, bom, ele ainda tem, apesar dele ter ido embora por, sei lá, várias décadas, talvez séculos, né? Mas ainda assim, ele é uma pessoa com muita influência, né? Ele era uma pessoa muito importante para todas as nações envolvidas. Então, no meio dessa treta, ele usa toda a magia dele para procurar a herdeira mais próxima do sangue real, né? Então ele acha ela, tutora ela.
Ensina a governar. Ela foi coroada rainha. O nome dela é Yormeb.
Ela nunca mais vai aparecer na história.
Yormeb. E ele conseguiu trazer a paz dessa forma. Né? Porém.
No meio dessa reunião pra dizer que agora ela é a rainha, tem uma maid chamada Jorael, que vai ser importante de novo na história. Mas nesse momento não é importante, só meio que tá jogando o nome dela.
É aquela Jorael que você tá pensando.
É aquela. Não essa, a outra.
Vamos lá.
Bom, enfim. Então, a garota Yormeba é coroada da rainha e traz a paz, mas não consegue reunificar.
Ela falha nas negociações, né? Então, Zalfir não volta a ser uma nação única, ainda acaba dividindo.
Não. Bom, eu chego até a falar, mano, sabe que cheiro disso aí? Eu vou trabalhar os meus brinquedos lá, né? Então, ele chama uma galera de confiança e leva eles para as ilhas Chaza, sei lá como pronuncia, porque ele queria fazer um experimento para manipular o tempo.
Essas ilhas são chamadas de Ilhas de Teferi. Inclusive tem um terreno lendário de miragem chamado Ilha de Teferi, que é um terreno...
E é muito ruim.
Eu não vou falar o que faz se não dá spoiler da história.
Não tem muito porquê, porque a gente vai falar o que acontece agora.
O que acontece com o terreno acontece na história.
O Teferi vai lá trabalhando nos negócios temporais, que ele meio que pesquisa meio que uma manipulação temporal que faz as invocações dele meio que entrarem e saírem de fase. Mais ou menos, né? Mas ele percebeu que era um pouco confiável, porque era meio que imprevisível quando isso acontecia. Mas aí, no meio desses experimentos, começa a ter problemas de ondas temporais, né? Então ele tenta consertar e acaba piorando a coisa, né? Acaba cagando tudo. E a ilha inteira acaba saindo de fase. Tipo, tem lá todas as coisas vivas que estavam na ilha, tipo eles, companheiros dele, a vegetação tal, tudo sai de fase. Fica só a ilha nua,
Só pedra nua. Ela some do nada. Uhum. Inclusive, Guilherme, você já ouviu falar de um negócio chamado Experimento Filadélfia?
Não.
Se googlar isso aí, você vai ver. É uma história parecida também. Acho que perto da Segunda Guerra Mundial, ou da Segunda, teve um experimento com um navio de guerra americano, né? E dizem que o navio saiu de fase. Saiu de fase. Sério? E quando ele voltou, tinha umas coisas estranhas. Alguns membros da tripulação ficaram loucos, outros ficaram fundidos com metal. Engraçado é que enquanto ele estava fora de fase, em outro lugar do mundo teve avistamentos de um navio muito parecido com o dele, né? Então, tem gente que acha que isso aí aconteceu de verdade, que tem, sei lá, Einstein estava envolvido, experimento com o tempo e tal. Isso aí faz mais de 70 anos, né? Vixe. Mas é uma história legal e que tem um paralelo aqui com o que a gente está falando, né? Que algo que saiu de fase, ou seja, não faz mais parte da nossa realidade atual, ou do nosso tempo, do tempo que está correndo. Foi o que aconteceu com o Teferi e com a ilha dele. Todo mundo que estava lá, tudo que estava lá.
Isso mesmo. Quando isso acontece, chega as nações de Amurá, olham uma para outra e falam: o que, que você fez com a ilha? Eu? O que, que você fez com a ilha? Então volta a treta, né?
Exato. Só intensificou o ódio entre
palmeiras e corintianos. Bom, enfim. Mas o que, quando a ilha sai de fase, isso faz despertar os sentidos aranha de três magos que estavam por perto, ou sei lá, algum canto aí.
Por perto nada, cara. A história nem explica como eles vieram de tão longe.
Sim.
Cacetada.
Então. Bom, enfim, então os três magos vão lá convergir e até a tal ilha de Teferi ver o que aconteceu. E agora acabou o prólogo, agora começa a história de verdade.
Isso. Quem são esses três magos?
Tá, então, o primeiro mago a chegar na ilha de Teferi foi Mangara de Corondor.
Mangara.
Vocês vão reconhecer como aquela criatura branca de espiral temporal que jogou muito no Deathloop Texas do Legacy, né?
Isso. E quando
e é um homem.
E é um homem, é macho.
Até agora achava que era mulher.
quando você diz Mangara de Corondor, é porque Corondor é o continente de onde ele vem, né? E é um continente relativamente longe de Jamurá, mas não explicam como ele veio, se ele fez um barquinho, se ele planaltou, se ele saiu de fase e apareceu lá, enfim, ele apareceu.
Ele é um sujeito que manjava das politicagens, né? Ele manja muito e foi treinado por uma planeswalker chamado Eskil.
Isso.
Eu nunca ouvi falar, mas beleza. Deixa eu dar uma pesquisada rápida na Wiki pra ver se essa Eskil é muito importante.
Enquanto isso, o segundo...
É nota de rodapé.
Vamos lá, segundo mago, quem foi?
Segundo mago foi a Jorael, que é essa. Que você lembra dela? A gente falou meio que mencionou. Sim. Que ela tava na reunião. E ela virou uma ermitã. Então, tipo, ela totalmente exilada da humanidade. Ela virou uma ermitã nômade, né? Porque ela começou a conseguir controlar todos os animais em volta dela. Então, ela fazia um palácio no meio do mato. Aí depois, quando cansava, ela saía de lá e ia pra outro canto fazer outro palácio no meio do mato.
E engraçado que essa carta saiu mesmo em profecia, né? Jorael, Imperatriz das Bestas, né? E ela mexe muito com criaturas. Mas eu lembro, quando eu tive essa carta na época de profecia, que eu já li muito sobre ela, muito flavor text com ela, na época de Miragem e Visões. Eu falo, ué, o que essa carta tá fazendo aqui? É outra história? Tal.
Mas a profecia ainda vai demorar pra gente chegar lá. Então, suficiente dizer, ela era da Floresta Monvuli, e ela era aliada de dois senhores da guerra viaxinos, né? Então ela conseguia uns dargões legais.
Aliás, viaxinos fazem parte também desse...
Os viaxinos são aquele povo lagarto, sim, né?
Aliás...
São os reptilianos.
Aliás, você sabe que outras duas florestas estão nesse continente? Kyrion?
Kyrion é de Corondor, só que aí o Mangara foi lá e, tipo, meio que fundou uma civilização da floresta no meio. Daqui a pouco a gente fala disso.
Tá bom. A outra selva que eu ia falar, eu não sei se aparece, é o Kitab.
Então, é essa que aparece. Daqui a pouco a gente fala. Que tá no meio... ela tá envolvida na politicagem do mangá. Então, enfim, o terceiro mago e último foi Kervec de Urborg.
Kervec.
Se você conhece Kervec ou conhece Urborg, sabe que esse cara deve ser um FDP.
o Kervec, ele saiu como carta em espiral temporal, mas ele tá presente há muito tempo no Magic, né? E você sabe, se ele é Rakdos, ele é malvado. Não tem jeito. Se ele é Rakdos, ele é muito forte.
A gente não consegue lidar com esse pessoal de Rakdos. É demais.
Ele não é bonzinho como a gente, não.
Então, ele tinha pactos com espíritos malignos de Urborg e Burgardã. E ele trouxe o Purrage, que é uma lida de facção de gatinhos guerreiros.
E a outra lenda de Monopreta de Miragem, né? O Kaervik, no resumo que eu vi aqui, não explica direito como ele veio de Urborg, porque Turbog é mais longe ainda que Corondor, né? E ele trouxe ainda esse pequeno exército de lá. Mas ele tem dentro dele essa vontade de querer dominar um continente só pra ele. É isso que ele quer.
Sim, que a história menciona que ele não conseguiu nenhuma posição política, apesar de tentar lá em Urborg.
Então,
né? Mas também Urborg só tem FDP.
Pois é, cara. Mas então, se você quiser. Sim, Urborg, o Carve que é um bosta, imagina como é esse lugar. Que inferno esse
lugar. Com certeza, né? Ou enfim, os três estão lá encontrando Jamura e acabam se encontrando, né? Em Jamura não, no meio da ilha. Então eles chegam e falam: ah, vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui por Zalfir, esses lugares, pra gente ficar de olho nessa ilha, que a gente concorda que tem alguma treta estranha, né? Então é aí que o Mangara começa a usar todas as suas técnicas políticas, né? Porque ele vai lá, começa a ganhar o favor de todo mundo, ele traz paz no continente inteiro. E é aí que ele faz a buffer zone entre Femereth e Zalfir, que aí é a selva de Uktabi. Que ele vai lá, ele chama. Que ele, o Mangara é aliado dos elfos que moram em Kirion. Então ele vai lá, eles chamam um monte de elfos de Kirin e põe eles pra popular a selva de Uktabi, que fica entre Femereth e Zalfir. Então fica meio que uma zona tampão entre as duas,
uma
sabe?
Zona neutra, politicamente.
Pra não ficarem, pra não ficarem brigando na causa de território na divisa, entendeu? É que tá a parte dos Kirions e tal.
Uktabi lembra orangotangos de Uktabi, lembra?
Sim,
lembro. Jogava quarta clássica. Essa carta jogava torneio mesmo, era.
Pena que agora já tá meio que obsoleto,
né?
Porque já saiu o outro que também destrói encantamento.
Mas na época era 2x1. Bom, vamos lá.
E enquanto o Mangara faz todo o trabalho de trazer paz ao continente inteiro, Jorael e Karevek ficam coçando o saco, sério. Eles fazem praticamente nada. Eles ficam tipo. Jorael, tipo, leva o Karevek pra conhecer a terra natal dela, sei lá, cara. Eles não fazem nada.
Porque eles estavam assim: eu não coloquei isso no meu currículo, então eu não vou poder fazer. Esse negócio de diplomacia aí deixa só pra quem manja.
Então basicamente, né? Mangara ficou lá trabalhando e Jorael levou o Karevek pra conhecer o Movo ali e eles não ficaram sabendo de nada do que o Mangara tava fazendo. Aí quando voltaram viram que o Mangara era basicamente o Bambamba do pedaço, sabe? Então, o Karevek viu assim e ficou meio bolado, né? Tipo, ele chega, porra, mano, eu lá me fudendo, eu não consigo nada não consigo nenhum cargo público em Urborg, esse aí já consegue dominar o continente inteiro, como é que pode?
O Mangara estava entrando no meio dos planos do Karevek, né? Então ele teve que fazer alguma coisa pra poder continuar a tentar dominar o continente de Jamurá inteiro.
Então, o Karevek chega na Jorael e fala: ô, esse Mangara aí não é flor que se cheirou não, hein? Eu acho que ele tá tramando alguma coisa, viu? Então vamos nos juntar e chutar a bunda dele. É Jorael que nem trouxa falar, beleza?
Exatamente, foi manipulada pelo Karvek pra entrar, fazer uma emboscada pra ele, né? Pro Mangara e tirar ele da jogada. Quando isso, na verdade, ia servir apenas ao Karvek, né?
Então eles se juntam e começam a mandar tudo quanto é espírito, zumbi, leão, gato, sei lá, tudo pra começar um banho de sangue no meio da cidade, né? Não, antes de mais nada, o Karevek começa a plantar umas tretas internas, né? Começa a meio que plantar sementes de revolução e tal.
Discórdia.
Então, discórdia, e fica uma desgraça, né? Aí o Mangara, assim, só olhando pra tudo, fica meio... agora é a vez dele ficar bolado, né? Então o Karevek, assim, colocando sua face de bom moço, chega e fala: ô, Mangara, vem aqui nesse cantinho aqui, a gente conversa, você tá precisando de aliado, né? Eu te ajudo. Vamos fazer uma reunião. Mangara vai lá que nem trouxa. Então o Jorael e o Karevek emboscam ele e aprisionam ele em uma prisão de âmbar. E
prisão de âmbar é o nome de uma carta de miragem mesmo. É um artefato que acaba virando a criatura e deixando ela virada o tempo todo.
Bom, então começa uma treta desgraçada no meio do continente,
porque,
né?
Você perdeu, o continente perdeu o melhor diplomata dele, né? E tá com dois babacas, né? O Karevek e o... E não, a Jorael no lugar.
Não, agora a melhor parte, né? Porque, assim, aí chegam as três nações e falam: não, vamos fazer uma reunião porque isso aí não pode, velho. Eles nem entendiam direito de onde tinham começado isso, né?
Não sabe usar Trello, então, por exemplo. Então... não dá pra organizar esse continente, pô.
Então. Então os 13 representantes de cada nação estão lá se reunindo e falam, mano, que treta é essa? Por que tá acontecendo? Porque a gente tá em guerra e tal, né? Fica, não sei, velho, tá muito estranho isso aí. Vamos tentar fazer uma trégua assim pra ver o que tá acontecendo. Aí de repente aparece o Karvek arrombando a porta e fala, vocês se rendam, senão o bicho pega, sabe? Cara, tipo, os caras tentam descobrir o que aconteceu, de repente chega o Karvek e fala, fui eu.
Eita, isso é que é Rakdos, né?
É. Nada mais rápido que isso. Aí os três olham pro Carvalho e falam, não, mas se fuder, a gente não vai se render a coisa nenhuma, a gente tá junto e vai chutar sua bunda. Então foi isso, aí, tipo, o Carvalho foi, tipo, fez a pior plano de todos, cara.
E aí o pessoal falou, não vai ter golpe não, o que vocês vão ter que fazer é tirar a força. Colocar um pouco do contexto atual. Mas e aí?
E é bom, a princípio o Karvek vai indo aos poucos, mandando os espíritos pra derramar um pouquinho de sangue, usando as bestas de Ajurel também, né?
Mas quem são esses espíritos que ele invoca?
Não, são os ladrões de fôlego. E cedo ou tarde ele consegue invocar o espírito da noite.
Isso, ladrões de fôlego são um tipo de assassino, né? Que ele trouxe de Urborg. E que eles eram muito sorrateiros. Eles não faziam barulho nem nada e acabavam matando as vítimas. Literalmente fazendo isso, né? Tirando todo o fôlego deles enquanto eles dormiam. Então, se você pegar certas cartas de miragem, tem até no Flavor Text dizendo que era histórias para as crianças dormirem, para pôr medo nas crianças, né?
Enfim, o Espírito da Noite vai lá em Femeref e mata o conselho inteiro. Então, basicamente, Femeref fica sem líderes.
Ah, o Espírito da Noite faz isso?
Faz
isso. Não segui essa parte, olha só.
É a propósito, no meio da guerra, a ilha de Teferi voltou em fase, tá? Não sei se... ninguém percebeu. tava tão feia que ninguém percebeu. Percebeu ele de Teferi voltando.
Ok, voltou.
Então, o Teferi. Ninguém que tava na ilha percebeu que ficaram tipo 200 anos sumidos. Então, o Teferi tá. Nossa, será que aconteceu alguma coisa? De repente, ele é atacado por uns dragões, sabe? Então, o Teferi, sendo Planeswalker, mata todos eles sem problema e chega. Putz, mano, a coisa tá feia, né? Então, mais ou menos um ano depois, a Jurael percebe. Cara, e eu acho que esse Karvek não é exatamente a melhor pessoa que tem, né?
Eu devia ter pensado melhor antes de confiar em alguém que custava Rakdos, né?
Bom, então ela tenta tirar o Mangara da prisão de Amba, mas não consegue. Então ela procura por ajuda e acha o Teferi. Aí ela chega, pô, o Teferi tá a maior treta nesse continente aqui, na sua terra natal, você vai ajudar. Aí chega o Teferi e fala, mano, eu tenho coisa muito importante pra fazer. Então, ele tava...
Participação especial da Mana Azul, então... né, nesse confronto.
Bom, na verdade, assim, ele é por causa dos experimentos temporais dele, o mundo inteiro de Dominaria tava com problema, né? Então, ele chegou, então, eu sei que a coisa tá feia, né, mas tem uma coisa ainda mais feia que eu tenho que lidar, então faz o seguinte, eu vou mandar umas visões pra umas pessoas aí pra guiar elas, aí você tenta distrair o Karvek e a gente dá um jeito, né? Beleza. Então, as seguintes pessoas seguem os sonhos delas pra derrotar o Karvek. Elas são Asmira, Rashida Scalebane, Sidar Jabari e Hakim.
Isso, vamos falar do Sidar Jabari. Sidar Jabari é um cavaleiro, né, baseado em mana branca. Ele é do exército de Zalfir, né? E se você olhar a carta dele, que é uma lenda de miragem, ele é 2-2 flanquear e quando ataca vira uma criatura que o jogador defensor controla. Independente do que acontece aqui com ele, Grilo, mais tarde ele é o responsável pelo treinamento do Gerhard Capacheno, né? Que vai ser um dos capitães do Bons Ventos.
Vai ser um personagem super importante quando a gente entrar na história de Weatherlight.
Isso, ele foi geneticamente manipulado, né? A linhagem dele pelo Urza. Mas enfim, se você olhar a carta do Gerhard, que saiu em Apocalipse, ela faz coisas similares, né? Ele tem essa habilidade de virar uma criatura enquanto ele ataca, que reflete esse treinamento que ele teve exatamente com o Sidar Jabari. Só uma curiosidade aqui. Você falou do Telintor?
Não.
A Telintor é um dos líderes militares de Sukkata também. É um humano cavaleiro que sabe flanquear.
Ele não apareceu na história, ou mencionou o nome dele uma vez e passou
batido. Que ele é promovido a líder durante a história, então não é tão... Mas a Asmir é importante, né? A Vingadora Santa de Femeref. O que tem aqui sobre ela, Grilo? Você resumiu melhor que eu?
Sei lá, acho que...
Ela acaba tendo as visões, né? Tão...
Sim, sim, ela acaba virando um personagem importante. Ela vira... ela é profeta de Femereth, pelo que eu entendi. Então ela vira meio que líder da nação.
Ok. Quem mais você falou? Rashidas com a máscara?
É, isso. Eu vi a carta dela, é tipo uma carta muito, muito específica, sabe? É tipo, proteção contra dragões.
Não, a Rashida, ela vira
vira, destrói o dragão
alvo.
Ganha vida. Acho que na história falando que ela matou um dragão, né?
Estranho que você olha só pra carta dela, ela é uma mulher com uma espada na mão, né? Assim, não tem nada olhando assim pra ela que te faça acreditar que ela é capaz de matar um dragão. Mas ela tem essa coisa da mana branca, né? E meio que proteção contra o dragão, digamos assim.
Bom, enfim. Então, tá tendo a treta na Cidade Zofiana de Ufungu. Jabari leva sobreviventes pra Teferimburu. E, cara, até tem um monte de nome estranho aqui, né?
Esses nomes são horríveis, mas vamos lá.
Bom, aí é aquele esquema lá de meio de guerra, né? O Hakim consegue fazer uma armadilha que quando o exército de Karbeck aparece, a armadilha ativa e destrói tanto a cidade quanto as tropas dele.
O Hakim que você falou é o Hakim Tecelão de Histórias, né?
Isso, esse mesmo.
Hakim significa homem sábio.
Aquele...
E ele é... Deixa eu ver... aqui tá dizendo que é um título árabe que também foi usado pra lá. Inclusive, quem joga Vampiro à Máscara já sabe que o líder lá dos vampiros de descendência árabe, né? Os assamitas, o líder deles é o Hakim. Eles não se dizem filho do assamita, eles dizem filho de Hakim, né? Ele é centrado em mana azul, não é um assassino como a gente pensa em centrado em mana preta. E o que mais eu sei sobre ele? Mais nada. Ele acho que ele recebeu umas visões também durante a história.
Bom, enfim, que acho que ele não aparece mais tanto na história. Enfim, o Karvek fica meio... Olha assim pro exército dele aniquilado, fica meio, pô, o que aconteceu? Aí só agora ele percebe que a Ilha de Teferi voltou em fase. Aí ele falou, putz, eu vou ter que ir lá ver o que porra é essa. Então ele vai lá e leva a Jorael junto, que a Jorael ainda tava se fazendo de aliada, né? Ele chega lá pra porrar e fala, você fica de olho na prisão âmbar, eu não quero esse... ou Mangara saindo daí. Então o Teferi ele vai lá e começa a afundar navio torto e direito. E a Jurael, claro, que dá o backstab lá no Carvel.
Boa.
Então, eles vão lá, eles vão lutando até todos os navios que possíveis afundarem. A Jurael é resgatada pelas dragonetes de Teferi. Enquanto isso, o Carvel consegue chegar na costa, perto de um lugar chamado Usurk.
Esse eu nunca ouvi falar.
E de repente aparece a CC de algum jeito, junto com a Weatherlight.
Nessa hora.
Pelo que entendi, assim, eu já tô na parte de visões e já não consigo dizer direito como é a história, porque não achei uma boa fonte, né? Mas pelo que entendi, chega a CC com a Weatherlight. E pra ajudar o time de Rashida.
Só pra situar o ouvinte aí, a Cissei é o nome da capitã, é uma humana, né? E o Weatherlight é o nau voador Bons Ventos, né? É uma nau, um navio que voa e que é pilotado por ela, ela é a capitã, mas depois você deve ter visto já referências do Gerhard, da Hanna e até do Urza dentro desse navio, tá? Então ele acaba sendo muito importante, eles vão pra Hath depois e tem toda a história da saga de Urza, né? Que cronologicamente, se não me engano, é antes disso, mas acaba mencionando certos personagens que fazem parte. Então a Ciseia tá aparecendo aí pela primeira vez em visões já, né?
Okay. Bom, enfim, a Ciseia aparece pra ajudar a Rashida a chegar no destino a tempo. A Rashida simplesmente tira a máscara do dragão da bunda, porque até agora não foi mencionado esse negócio.
Máscara do dragão, é uma cara.
E derrota todos os guardas que estavam guardando a prisão Amber, menos a Purrage. Então a Purrage ataca a Asmira, mas ela consegue libertar o Mangara com as palavras finais dela.
Ok.
Então o Mangara, que aparentemente é fodão, porque até agora eu nem imaginava, consegue se teletransportar pra Ursaic pra chamar o Karvek pra Shinsha. Então ele vai lá e invoca os elfos Kirion que ajudam ele. E eles vão lá e chutam a bunda ao Karvek. E ao invés de matar o Karvek, ele dá um gosto do próprio remédio e põe ele na prisão Amber.
Ah, agora pra ele experimentar o que o Mangara passou, né?
Uhum. E a guerra acaba aí. Então tem aí, depois da guerra, tem o Mangara reconstrói Femeref e Zalfir, e eles dão para Asmira o título de Holy Avenger, que é a Vingadora Sagrada.
Ah, né? É o nome da carta dela, né? Asmira, Vingadora Sagrada ou Santa?
Santa, acho que pode ser os dois.
E aí acabou. Isso aí você já tá falando a história de visões, né, Grilo?
É, que agora já acabou, né? Agora Porrad provavelmente morreu, apesar de que ninguém acha o corpo dela. Mas como até agora não apareceu de novo, então morreu mesmo. As forças de Karvek vão embora e acabou.
Eu não cheguei a invadir a história de visões, mas é que a partir daí, do final dessa batalha, a gente vai entrar em Alísios, né?
Na verdade, eu não sei se Alísios desse bloco tem história. Ou se é tipo, se ali a história de Alísios já pega carona junto com a história do bloco de Tempestade.
Eu acho que já. Eu acho que já, mas tem que ler a respeito. Enfim, você sabia que Visões foi a última edição a ter coisas com marcador de veneno?
Que já não foram muitas, né?
Até Espiral Temporal. Então teve um gap aí gigantesco, né?
Uhum. Que muita coisa voltou em Espiral Temporal.
Tudo, né? Tudo voltou. Mas foi nessa época, então. Então acabou essa época de temática africana, né? Alísios já é um pouco mais de aventuras, nós já estamos a bordo do... Alísios, na verdade, o nome em inglês é Weatherlight, que é o Malvador é Bons Ventos, não tem nada a ver com...
E Alísios está para o bloco de Miragem, assim como Homelands está para o bloco de Era Glacial, né? Não tem nada a ver.
É verdade. Quem sabe um dia a gente conta a história de Terras Natais, que não tem nada, é uma história idiota, né?
Não sei. E não... que a gente fala, né? Tem algumas histórias do Magic que estão tão desconexas que a gente não sabe quando e se a gente vai falar delas.
Mas só resumindo, então, o que essa história deu pra gente. Existe um cara chamado Tefer, ele é um Planalto e ele faz experimentos com o tempo. O que mais? Existe um cara chamado Kaerva, que já foi, né, Gil?
Que já foi, agora tá na prisão Amber.
Já foi, é que ele volta depois de Espiral Temporal.
Pelo que eu li, tipo, o Teferi faz um esquema que meio que faz a prisão Amber nunca existir, sei lá, ficou meio complicado. Que eu ouço por aí que a história de Time Spiral, no geral, é bem complicada mesmo, né? Então a gente tem que esperar pra ver.
Muito bem. Enfim, nós aprendemos isso, tá? Existe a Capitã Sisai também, e pilotando um navio que voa.
Eu tô lendo aqui o resuminho da história de storyline de Weatherlight. Já pega o bloco de Tempestade mesmo.
Então já, já vai pra Hatt, já fala do Vorage.
Já vão pra Hatt,
fala de novo de Phyrexia, né?
Mas a gente não vai direto pra saga Weatherlight, não, né? Que tal a gente no próximo programa já adentrar
outra saga?
A história de a saga de Urza.
É legal.
Porque é um prequel. Porque, pra quem não sabe, se o ouvinte não souber, a história do bloco de Urza é um prequel pra saga de Weatherlight.
Diz tudo o que aconteceu antes do começo dessa saga de Alísios.
É isso aí. Que depois de do bloco de Miragem tem o bloco de Tempestade, aí tem o bloco de Máscaras de Mercade, aí tem o bloco de Urza e tem o bloco de Invasão.
Urza veio antes de Máscaras.
Veio? Deixa eu ver.
Depois do bloco de Tempestade é o bloco de Urza.
Tá certo, é isso mesmo.
Aí depois é Máscaras, depois é Invasão. Depois é a Odisseia.
Tá certo, deixa eu me corrigir então.
Aí depois começa a fase moderna do Magic, né? Depois de Mildin. A gente mudou de plano completamente lá pra Ravnica, que não tinha nada a ver com que carne ou com que a gente viu antes. Mas enfim, essa foi a história de Miragem. Passamos de fase então, vem Teobaldo.
Vamos lá.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é VR.
Legal, mais um capítulo do lore acabado. Esse capítulo foi meio estranho, né? Essa história de Miragem é esquisita. Ela não tem tantas consequências assim pra Big Pick.
É, É, eu achei uma história bem xoxa mesmo, eu não gostei tanto.
É porque você não viu ainda o Terras Natais.
Nem Terras Natais. Sabe qual é o livro que é amplamente considerado o pior de todo Magic? Não, é... Como é o nome?
É o Moderno?
Não, desculpa. É Legiões. Legiões, que é considerado o pior livro de todos. Legiões.
É aquela edição que só saiu Criatura.
Deixa eu ver se no meu link aqui dos livros.
Que foi a primeira edição que apareceu o Morph.
Foi Investida que apareceu. Deixa eu ver.
Investida, Tormento e Julgamento.
Legiões e Flagelo. São considerados dois piores livros da história de Magic. Legiões e Flagelo. Então vão esperando, hein?
Falta muito ainda, Guido. Tem toda...
Falta bastante. Nossa, tem toda a história de Weatherlight. Sim. Aí tem a história de Odisseia.
Sim. Só dar um recado final aqui para os ouvintes. Se você tiver alguma sugestão, elogio, crítica, só fala pra gente, tá? Baseados no feedback que nós tivemos, ainda estamos pensando como colocar... perdão, mais... Commander na fase de combate, porque normalmente, né, quando o tipo 2 e o Modern começa, a gente só fala deles, e talvez alguma coisa diferente do destaque do Commander, uma outra, sei lá, só falar de um deck específico, ou trazer torneio mesmo, sei lá. O ouvinte aí pode ajudar a gente nesse sentido. E também dizer o contato, né, nosso contato nós temos no Facebook, eu vou deixar aqui na descrição, é só curtir lá, o Grilo posta coisas diariamente, assim que sai a notícia. Ela tá lá no Face do Hackers Cast.
Eu já tô ninja nisso.
E o nosso Twitter é @hackdoscast. E o e-mail é hackdoscast@gmail.com. Fechou, Grilo. Brigadão. Fechou, você então. Deu mais conta da história. Valeu. Do que eu dessa vez. Valeu.
Eu tento, né?
É muito lore, cara.
É bastante
difícil. Difícil correr, né, atrás no dia a dia pra dar conta das coisas. Mas a gente tenta.
É isso aí. Então, beleza. Beijinhos a todos.
Valeu, pessoal.
Obrigado por ouvirem. Até semana que vem.